Eu sou seu pai.
Bond. James Bond.
Hasta la vista, baby.
Não sei, só sei que é assim.
Começa agora o Cine FM. Episódio 1, especial Tapete Vermelho. Este programa contém spoilers.
Olá, querido ouvinte, como vai? Seja muito bem-vindo ao Cine FM, seu programa de entretenimento quinzenal favorito, eu espero, pra você que gosta de filmes, séries e todo o universo audiovisual. Eu sou Mila Reis e junto comigo, os cavaleiros da Távola Redonda Cinematográfica.
Eu sou Felipe Santos.
Eu sou Dominique Alves, mas podem me chamar de Domi.
Uhul, fala comigo que eu cheguei, rapaz, e eu sou Rogério do Contra, especialista em cinema pra botar ordem aqui nessa zona.
Pera. Que voz é essa?
Quem é você e o que fizeram com o nosso Rogério?
Ah, gostei da surpresa, né? Temporada nova resolvi dar uma mudada, apesar de mais parecer que só não tiveram orçamento pra manter o ator original.
Sabe o que eu até gostei, gente, ouvindo assim agora? Bom, seja bem-vindo à primeira temporada do nosso programa. Sentiu nossa falta? Eu espero que sim, porque com certeza sentimos a sua.
Depois dos nossos episódios pilotos, é um prazer finalmente estar aqui de novo com vocês. E essa temporada está cada vez melhor, eu garanto.
Exatamente, e pra começar com o pé direito, hoje vamos falar sobre os lançamentos mais quentes que você, ouvinte, pode esperar.
Ui, mas pelo resto do ano só, né? Que se for parar pra ver direitinho, a gente já tá na metade.
Ah, pronto. Agora que chegou na metade do ano, parou de lançar filme, né, Rogério?
Vamos parar de conversinha? Editor, puxa essa vinheta.
Primeira temporada, episódio 1, especial Tapete Vermelho.
Bom, então vamos começar o primeiro especial do nosso Tapete Vermelho, aquele quadro onde eu conto pra vocês quais as coisas que estão chegando por aí, o que você que é viciado em cinema pode esperar. Eu sei que se eu não falasse do que já foi lançado, vocês iam me bater, iam tá batendo na minha casa, tentando me cancelar, então já vou começar falando o que vocês querem ouvir. Duna 2, a febre, a doença global que foi.
Acontecimento, mas pra ser bem sincera, eu não curti. Inclusive, eu e meu namorado ficamos nessa guerra eterna. Mas entendo o porquê que muita gente amou.
Pelo visto, Timothée Chalamet, além de engravidar Kylie Jenner, também conquistou todo mundo como Moadib.
Com certeza. Além da trilha sonora que ficou marcada, né? Aquele grito no deserto parece muito estranho no primeiro momento. Mas sabe que agora, escutando mais vezes, até que gosta, é meio icônico. É emblemático.
Além desse Mauricinho de olho azul dançando na areia que nem um lunático, também teve Meninas Malvadas, o musical. A aberração que a trilha desse filme ficou tocando na minha cabeça por semanas. A cretina da Regina George me atormentou nos meus piores pesadelos e eu nem sequer assisti esse filme, acredita?
Eu tenho que confessar que esse negócio de Meninas Malvadas não é muito pra mim, não. Mas um filme que eu acho que fez realmente um grande barulho foi Tudo Menos Você. Rever aquela música da Natasha Bedingfield, Unwritten.
Nossa, esse viralizou bastante. Tinha tipo uma centena de vídeos das pessoas indo assistir. As pessoas até ficaram surpresas que os homens gostaram, já que tem esse estereótipo de homem odiar todo e qualquer romance.
Eu amei o filme, sinceramente. Ele é bem levinho. E tem uma galera que acha que ele é um dos melhores romances lançados nos últimos anos. Assim, eu entendo que a gente tá numa carência muito grande de química entre atores, numa carência de um roteiro, assim, diferente e tal. Mas será que é tudo isso mesmo?
Mas eu acho que nesse começo de ano tivemos um ainda mais polêmico. Pobres Criaturas, um filme que bagunçou os espectadores brasileiros antes mesmo de chegar aqui.
Mas é claro, que brasileiro não gosta de um bom filme hot com história e orçamento hollywoodiano?
Meu Deus, Rogério. Mas por incrível que pareça, dessa vez você não é o único a pensar nisso. Essa foi uma crítica muito comum entre os internautas. Discordo completamente, mas a galera tá falando.
Bom, mas a verdade é que essa maluquice internacional deu muito pano pra manga e um puto de um Oscar pra Emma Stone. Inclusive, a gente não vai falar nada sobre isso não? Cadê vocês com o tal do trabalho jornalístico?
Muita calma aí, senhor Revolução. Eu não posso falar muito, mas se eles quiserem saber se vai ter ou não um episódio sobre pobres criaturas, vão ter que esperar os próximos episódios.
Falando agora dos próximos lançamentos a partir de maio, a gente tem até bastante coisa, tá? Não exatamente coisas boas, como por exemplo a continuação de Belo Desastre. E aí eu pergunto pra vocês, quem foi que pediu?
Nossa senhora, eu não acredito que esse filme teve continuação. Tipo assim, a gente tá entrando no mesmo limbo da barraca do beijo de After. Alguém tem que parar essas leituras. E tipo assim, isso é uma autocrítica, eu tenho consciência de classe.
Pelo visto, Belo Desastre e o Casamento vai mostrar o infame matrimônio da Abby e o Travis em sua lua de mel, no México. Já não bastava aquele relacionamento meio esquisito deles, eles ainda vão se casar bêbados em Las Vegas. Vai estrear dia 2 de maio.
Mas não só de notícias duvidosas vivem os viciados em cinema. Dia 9 de maio chega Planeta dos Macacos. O Reinado é o quarto filme da nova saga e é o primeiro dirigido pelo Wes Ball, o mesmo diretor de The Maze Runner.
Pra mim, a história tinha que acabar quando os macacos dominaram o mundo. Parecia até um lugar melhor.
Na verdade, muita gente tá falando sobre esse lançamento, porque parece que teremos uma protagonista humana. No mínimo irônico.
Eu fiquei muito intrigada quando eu vi o trailer, mas eu tenho que ser sincero, o lançamento que eu tô mais animada pra ver em maio é Imaculada.
Lá fora o filme estreou no dia 12 de março, mas chega nos cinemas brasileiros dia 30 de maio. Além de já estarem falando super bem, a fofoca dos bastidores é incrível.
Que fofoca, gente? Não tava sabendo de nada, não.
A protagonista, a Sydney Sweeney, ela além de estrelar, ela também é produtora. A fofoca é que o filme tava sendo produzido por outras pessoas há um tempo atrás, e a Sydney chegou até fazer o teste. Mas ela não passou. O filme não foi pra frente, eles desistiram da ideia. E quando eles desistiram, ela já tinha criado a própria produtora com o namorado dela. Aí ela foi lá e pegou pra ela mesma fazer. Eu achei icônico.
Claramente ela é virginiana.
É isso que eu chamo de revolta triunfal, porque está sendo muito bem avaliado pelos gringos, viu?
Ah, pra eu entender, você tá falando dos mesmos gringos que não sabem que o Brasil é um país da América. Então tá bom, então.
Nos próximos meses não teremos tantos lançamentos como no início do ano, mas tem alguns que realmente valem a pena mencionar. Como, por exemplo, Divertidamente 2, que vem dia 20 de junho, e meu malvado favorito 4, que vem dia 4 de julho.
Ninguém pediu!
Tão gracinho os filmes, Rogério. Como você tem coragem de falar isso?
Bom, eu amo muito animações, e tô bem animado pra Divertidamente. O lançamento do primeiro foi um sucesso enorme, e desde o trailer do segundo, as pessoas não param de fazer teoria sobre as novas emoções.
Eu tenho certeza que eu vou amar esse filme, mas eu tô realmente intrigada com o filme do Minecraft, que vai lançar em 2025. Tipo, como isso funciona?
Olha, eu amo jogar Minecraft, tenho que ser sincera. Mas eu tenho o mesmo sentimento de quando eu ouvi especular em um filme de The Sims. Tipo assim, como, gente? Eu entendo adaptações de jogos como The Last of Us e tal. Tudo bem, faz sentido. Mas esses eu realmente não entendo. Hey,
yeah, I wanna shoot. Ah, nem só de adaptar joguinho vive esse povo. Se liga só que esse ano também sai o filme do Sérgio Malandro e Tony Ramos da Marvel. Deadpool e Wolverine chega em 25 de julho no cinema do Brasil e 26 de julho no cinema dos Estados Unidos e do resto do mundo. Pois é, depois de meu querido amigo, inclusive um abraço meu fofo, Ryan Reynolds, encher o saco do Hugh Jackman até ele dizer chega, o dono das bolas mais peludas do mundo do super-herói vai voltar fazendo um monte de nerdola que cheira Doritos chorar na sala de cinema.
E ainda tem fortes indícios de que vai ter dedo da Taylor Swift nesse meio, viu? O que já transforma esse filme numa doença global pandêmica.
Mas agora, chegando na reta final, 2024 não acaba sem trazer mais surpresas pra gente, como Beetlejuice 2, que literalmente ninguém pediu. O primeiro já é ruim o suficiente.
E esse aí ainda traz de brinde aquela girl latina insuportável da família Adams.
E tem boatos que o Johnny Depp pode entrar nesse elenco, viu?
Pelo amor de Deus, alguém dá uma cesta base, comprando detalhe pra esse rapaz. Johnny, meu amigo, seguinte, se você tiver perdido tudo pra Amber, se for dívida de jogo, o que for, manda um zap pra mim, você tem minha DM, a gente conversa e resolve na hora, tá bom, fofo?
Por falar em A-Girls Adams, ia sair agora no final do ano também o Pânico 7, que passaria no Natal. Mas a Jenna Ortega e a Melissa Barreira inventaram de ter opinião própria e foram demitidas por apoiar a Palestina. Olha que beleza.
Então, nesse Natal, ficamos apenas com Terrifier 3, né? Um psicopata só esse ano. Olha que coisa linda, né? Esse palhaço maldito me assombra desde que eu tentei assistir o primeiro filme. E eu tava bêbada. Agora ele vai acabar com o meu feriado também. Ele sai dia 31 de outubro, gente. Dia das Bruxas. Um dia antes do meu aniversário. Isso é um ultraje.
Se vamos falar de palhaços assassinos, vamos com o nosso favorito. Temos Coringa, Delírio 2, que estreia dia 3 de outubro, estrelando Joaquin Phoenix e a nossa querida Cruella do pop, a Lady Gaga.
Mas aí, se for ver direitinho, nem precisou, né, caracterizar, porque já é maluca de pedra.
Rapaz, doida ela pode até ser, mas o talento dela, eu tô até ansioso pra ver nos cinemas.
Eu tô realmente curiosa, eu nunca vi ela atuando. Eu não vi o que todo mundo viu, que eu nasci uma estrela. Eu adorei saber que seria um musical. Tudo bem que pensando no Coringa, ficou meio assim, engraçado pensar ele cantando, descendo uma escadinha assim, estilo, né, hollywoodiano. Mas eu tenho grandes expectativas.
Tá vindo aí mais dois musicais que estão sendo esperados há um bom tempo pelos fãs. A continuação de um sucesso da Disney, Moana 2, sai dia 28 de novembro. Seguimos então com Tiana e a Merida, sendo as únicas princesas da Disney que não tem nem continuação nem adaptações próprias. Tudo bem que a Moana não é tecnicamente princesa, mas pra mim ela é, e é isso que importa.
E no mesmo dia que a Escolhida dos Mares, temos também finalmente chegando tão esperado por todos, Wicked Parte 1. Eu tô tão animada pra isso que vocês não têm ideia.
Esse filme promete muito. Pra ser sincero, eu até gosto de ver uma mulher preta protagonizando uma obra tão interessante, exceto pelo fato de que colocaram uma atriz num balde de tinta verde cocô, mas aí a gente fica com essa baita representatividade, né?
Se eu não tivesse ouvindo pessoalmente, eu não ia acreditar que o Rogério tá falando bem de Wicked.
Que estranho, né? O Rogério falando bem de alguma coisa.
Ele tá estranho desde o início do episódio, mas mais apaixonado que ele, só a própria Ariana Grande, viu? A menina tá caçando esse papel como se a vida dela dependesse disso.
Não, eu também adoro, mas ela tava tipo um obsessor atrás do produtor pra saber das audições. Eu acho que chegou no nível que ele já tava com medo dela. Eu ouvi uma fofoca de que ela deixou todo o elenco de The Voice Brasil que ela tava gravando, né, na época das audições, morrendo de calor no estúdio, porque ela tava com medo de, tipo, usar o ar-condicionado, prejudicar a voz e ela perder a chance nas audições.
É, realmente, o público e a Ariana Grande encheram o saco no Twitter pedindo por Wicked, mas, trazendo o contraponto dos mesmos criadores de Ninguém Pediu Por Essa Merda, veio aí Mufasa no dia 20 de dezembro. Um filme que, até onde a gente sabe, não tem maus tratos aos animais, pra falar da história do pai morto pseudo-ausente do Simba.
Bom, se até a vida do Mufasa acaba, o episódio também. E pra fechar um ano com chave de ouro, vem aí dia 25 de dezembro, como um grande presente de Natal dado por Deus, ou não, a continuação de um dos filmes nacionais mais incríveis que já fizemos, O Alto da Compadecida 2.
Ah, pô, fala tão empolgado que eu pensei que fosse seu.
Ah, querido Rogério, mas aqui a gente exalta os nossos sucessos, tá? Inclusive, é tão icônico que tá até na nossa abertura, meu amor.
Desde que saiu essa notícia, eu tô completamente em surto, de verdade. O Alto da Compadecida fez parte da minha vida e eu não vejo a hora de ver nos cinemas. A gente ainda não tem muitas informações sobre o filme, mas eu tenho certeza que vai ser incrível e espero que seja, por favor.
Vem aí, Ninguém Pediu Parte 4, O Inimigo Agora é o Mesmo. Olha, eu tô falando pra vocês, esse negócio de dar continuação pra filme clássico nacional é furada, Bim, é marmelada. Olha o Paio 2 aí, ó, tá de prova.
Ah, Rogério, não existe pessoa nesse mundo mais amarga que você.
E mais uma vez, nosso querido programa está chegando ao fim.
Muito obrigado a você, ouvinte, que tem estado sempre com a gente.
Esperamos que tenham gostado do nosso primeiro episódio dessa temporada.
Aproveita e já segue a gente nas redes sociais, é @radioesc, e conta pra gente, qual filme você tá mais ansioso pra assistir o lançamento?
E ó, pra ouvir essa ladainha toda aqui ao vivo, basta sintonizar na Radioesc pelo nosso aplicativo próprio, Radioesc na loja do Android. E pra você que tem iPhone, basta acessar o site da Radioesc, que você pode encontrar no site da UESC. Ou na descrição aqui do episódio do Spotify, valeu?
Ah, e lembre-se que você pode ouvir esse e outros programas da Rádio ESC pelo Spotify e por todas as plataformas de podcast.
Um beijo e um queijo, meu caro ouvinte, e eu me despeço aqui. Eu sou Mila Reis.
Eu sou Dominique Alves.
Eu sou Felipe Santos.
E na minha melhor versão, eu sou Rogério do Contra.
E nós somos os Cavaleiros da Távola Redonda Cinematográfica.
Com direção geral e roteiro por Mila Reis, produção por Mila Reis, Felipe Santos, Dominique Alves e JP Carqueja. Edição por JP Carqueja e Felipe Santos. Desenho de som e mixagem por JP Carqueja. Locução por Beatriz Farias. Apresentação por Mila Reis, Felipe Santos, Dominique Alves e JP Carqueja como Rogério do Contra. Com orientação de Helena Buquerque e Priscila Schecker, esse foi o Cine FM.